No Amazonas, as pessoas voltaram a andar de máscaras, como no tempo da pandemia. Só que dessa vez não é por causa da Covid-19, mas da fumaça das queimadas, que são agravadas pela pior seca que já foi registrada na região e pelo fenômeno El Niño, além do aquecimento nas águas do Oceano Atlântico. Uma pesquisa da União Europeia aponta que 2023 deve ser o ano mais quente em 125 mil anos. Por trás disso tudo, claro, a ação do homem. Para falar sobre essa crise climática, nós vamos receber aqui no Conversas com o Meio a geógrafa Anne Alencar, que é diretora de ciências do Instituto de Pesquisas da Amazônia, o IPAM. Ela vai nos dizer como nós podemos evitar a catástrofe climática, se é que nós ainda podemos. A gente está vendo uma situação absolutamente assustadora no Amazonas, na região norte como um todo, né? As pessoas voltando a usar máscaras nas ruas na época da pandemia. O que está acontecendo é sem precedente.
Olha, Leonardo, pelo menos sem precedentes desde quando a gente começou a monitorar, né? E isso tem um motivo. O motivo é que tem dois fenômenos climáticos que causam seca na Amazônia e que eles estão acontecendo concomitantemente, no mesmo momento. Então, isso se junta às mudanças climáticas, né? As altas temperaturas que o planeta vem sofrendo, e todos esses efeitos em conjunto levam a essa situação que a gente está vivendo agora.
Entendo. E esses dois fenômenos que você se referiu são El Niño e qual o outro?
O outro é chamado AMO, que é o aquecimento das águas do Atlântico Tropical Norte, né? E normalmente o AMO, ele é um fenômeno que ocorre num período maior que o El Niño, né? E ele está pegando força agora e pode ter relação com o El Niño também, mas normalmente causa secas muito graves na Amazônia. Por exemplo, você lembra a seca de 2005, né? Essa foi uma seca causada pelo AMO. E nós tivemos em 2005 vamos dizer, cenas muito parecidas com o que a gente está tendo agora, com exceção dos peixes mortos, com exceção de uma fumaça concentrada, né, nas grandes cidades, mas tivemos uma seca muito importante em 2005. Então, a gente está hoje vivendo esses dois fenômenos que impactam a Amazônia de uma forma muito importante no que diz respeito à seca.
Agora, na verdade é um tripé, né? Porque nós temos o ano, temos o El Niño e temos a ação do homem, né? Até porque são queimadas que estão acontecendo, não são necessariamente incêndios florestais espontâneos, né? Qual esse impacto? Como é que tá, de que maneira nós estamos agravando, estamos fazendo o antropoceno se sentir na Amazônia? Como nós estamos agravando esse cenário?
Com certeza. Como você falou, é um tripé, né? Para o fogo acontecer, precisa ter três ingredientes, que são ingredientes básicos. O primeiro é o clima. O clima tem que estar favorável para o fogo pegar força e se espalhar. Tem que ter o um material combustível, que são aqueles galhos, folhas, né? Enfim, tem que ter o que queimar. E esse o que queimar tem que estar em boa qualidade para queimar, né? Tá seco. O terceiro ponto aí, que você colocou muito bem, é a fonte de ignição. No caso da Amazônia, a fonte de ignição é a ação humana, né? Os incêndios naturais, eles são eventos raríssimos na região. Precisaria ter um conjunto de fatores, né, por vários anos, que fizesse com que um raio conseguisse espalhar um fogo numa floresta tropical úmida como a Amazônia, né? Isso não é impossível, isso acontece, mas acontece centenas e, né, pode acontecer no intervalo de 200 a 1.000 anos, por exemplo. Né? Então, sim, a ação humana ela é fundamental, ela é importante para começar esse fogo. Né? E eu diria que, para nós, é muito mais difícil controlar o clima, apesar da gente estar tentando, no esforço mundial, em reduzir as emissões de gases de efeito estufa, de todas as formas, né? Para que a gente tente amenizar a questão do aquecimento global e os seus impactos nas mudanças climáticas, né? Mas a gente é um pouco mais difícil. Né? A gente também tem como influenciar na quantidade do material combustível, mas, com certeza, a gente tem como influenciar de forma determinante a questão da fonte de ignição, né? Quem acende o fogo. Então, nesse sentido, se a gente tivesse, mesmo com as condições que estamos tendo, as condições de seca extrema, severa na Amazônia, né? Se a gente conseguisse controlar a fonte de ignição, não teríamos os incêndios florestais que estamos tendo agora.
E não vou dizer que foi uma sorte, que incêndios florestais são uma coisa ruim, a situação está uma coisa ruim, mas, pelo menos, nesse momento, a gente não tem quase uma política de estímulo a esse tipo de ação. Né?
Exatamente, isso faz diferença, e eu vou te explicar por quê. Né? Esse ano, apesar de todas as condições favoráveis para nós termos incêndios calamitosos, né, catastróficos, etc., nós tivemos uma coisa ao nosso favor, uma redução importante do desmatamento. Né? O desmatamento ele é um processo de desmatamento que termina com aquela queimada, né? Ele é uma fonte importante de ignição para os incêndios florestais. Então, juntamente com a queimada de pastagem, para a limpeza, né, de pasto, que é, infelizmente, a principal prática hoje da Amazônia, não a pecuária, mas a limpeza de pasto com fogo, né? E esses dois são os principais vetores dos incêndios florestais na região. Então, quando a gente tem uma política pública ou uma vontade governamental para combater o desmatamento e a gente tem uma redução importante, né, do desmatamento, a gente vai ter também uma redução das fontes de ignição que fazem com que ocorram os incêndios florestais, né? Então, e aí isso se reflete nos números. Então, se a gente pegar toda a área queimada, o número de focos de calor esse ano em comparação ao ano passado, a gente vai ver que está menor do que o ano passado. Né? Então, com todas as condições climáticas favoráveis para haver muito fogo na região, a gente ainda está abaixo do que foi queimado no ano passado. E isso tem um motivo. E o motivo foi a redução do desmatamento.
Então, o cenário poderia ter sido muito pior se nós tivéssemos não tivéssemos um combate mais efetivo ao desmatamento. Se essas condições climáticas, meteorológicas, tivessem acontecido no ano passado, por exemplo, a tragédia ia ser muito maior.
Com certeza, com certeza. Porque ano passado nós tivemos um aumento do desmatamento importante, né? E um aumento do uso do fogo também importante em áreas já consolidadas, né? Em áreas de pecuária, enfim. E isso tudo é um prato cheio para que realmente esse fogo se espalhe. E num clima, e num cenário onde o clima é favorável, com certeza nós teríamos muitas áreas de floresta em pé queimando.
Entendo. E para a população, quais são as suas principais riscos que essa, digamos, questão de doenças respiratórias, etc., mas Qual é a principal ameaça para a população local e para o ecossistema até brasileiro como um todo, dessa situação na Amazônia?
Olha, a questão do fogo na Amazônia, ela tem vários impactos, né? Desde os impactos ecológicos mesmo, porque é uma floresta que não está acostumada, né, a ter o fogo no seu dia a dia, então, diferente um pouco do Cerrado, de outros biomas que tem, são adaptados ou até têm uma certa dependência, né, da ocorrência do fogo. A Amazônia não é, né? Então, ela não está estruturalmente preparada para isso. Então, um fogo, um incêndio florestal, ele causa danos muito severos, né? Pode ter até chegar a uma perda de até metade da biomassa, ou seja, porque as árvores grandes, elas não estão preparadas para isso, e elas morrem depois desse fogo. Então, não é que queima tudo naquele momento, mas há um alto índice de mortalidade de árvores depois que o fogo passa. E isso demora para se recuperar. Então, quando essas árvores morrem, acaba que aquela região que queimou, ela fica mais suscetível a outros incêndios, né? E isso tem um impacto nas emissões de gases de efeito estufa, que impacta o aquecimento global, que impacta as mudanças climáticas. E impacta a biodiversidade como um todo. Então, do ponto de vista social, nós temos aí o fogo descontrolado, ele causa perdas econômicas, né? Então, a principal, a gente fez um estudo no passado que demonstrou tipo, perda de cerca, perda de pasto para animais, né? Principalmente pequenas áreas de pasto, perda de animais, né? Perda de frutíferas, né? Que isso são danos importantes, isso na área rural. Só que esse fogo ele gera fumaça e a fumaça ela viaja, né? Ela se move e afeta as áreas urbanas da Amazônia, que é onde se concentra grande parte da população da região. Cerca de 60%, 70% da população da região amazônica vive nas cidades. E se uma cidade como Manaus, por exemplo, que é uma das maiores, né, se não a maior da região, ela está ali rodeada por áreas em que essa fronteira, né, do desmatamento tem se acirrado. Então, com certeza, esse também é um efeito importante, que é o efeito da fumaça sobre as cidades, né? Causando impactos aí na saúde das pessoas, doenças respiratórias, entre outras coisas, né?
E agora, por que que existe uma resistência, se a gente vê esses efeitos, uma resistência tão grande à mudança de práticas, à mudança de meios de tratar a terra? Não estou falando nem da questão de se retirar a pecuária de lá, mas um manejo mais racional do solo. Por quê? Por que é tão difícil fazer essa transformação?
Essa é uma pergunta excelente, assim, né? A gente convivendo na Amazônia, eu sou da Amazônia, né? Então, e tenho vivido essa questão há muitos anos, e eu percebo que tem uma questão associada mesmo da importância de usar o fogo nessas práticas, mas tem uma falta de investimento, uma falta de investimento em práticas mais sustentáveis. A pecuária mesmo, quando você vai para outras regiões do país, o fogo é muito pouco utilizado na pecuária e em outras regiões onde aquele pasto ele já está consolidado, as pessoas já usam outras técnicas, né, fazem uma rotatividade maior. Infelizmente, na pecuária é onde a gente encontra uma pouca eficiência da atividade. Ou seja, tem muita área de pasto para pouco gado. Então, a gente tem aí número de cabeças muito baixo por hectare, né? Isso impede, isso dificulta que o manejo desse gado num pasto, né, seja feito de uma forma que vai, vamos dizer, vai favorecer que aquele pasto não fique degradado, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser, que a gente tem que tratar, porque eu não imagino que as pessoas vão deixar completamente de usar o fogo, mas o que a gente precisa é ter uma governança maior sobre o uso do fogo, e precisa ter um investimento para que as pessoas deixem cada vez mais de usar o fogo, e assim permitir que algumas áreas onde as pessoas têm gostariam de investir, né, num plantio perene ou num cultivo mais capitalizado, não vão poder porque tem medo de perder, porque o vizinho vai usa sempre o fogo e tal. Então, a gente tem que ter paisagens agrícolas, né, agropecuárias, que sejam mais... onde a governança do fogo, ela, de fato, exista. Né?
Agora, essa governança do fogo, essa mudança de paradigma na agropecuária, etc., ela é uma função só do Brasil, ou já que esse é um problema global, também é responsabilidade financeira e técnica de outros países? Nós estamos sozinhos, ou devemos estar sozinhos nessa briga?
Olha, com certeza ela é uma coisa que tem que ser espalhada pelo mundo, né? Só que em outros países a gente talvez não tenha tanto pasto plantado como nós temos aqui na Amazônia. Por exemplo, se a gente pega os países da América do Sul, que é onde eu tenho mais, vamos dizer, conhecimento, né? Uma parte do gado, da pecuária, que é, enfim, né, que é manejada em outros países, ela ocorre em pastos nativos. Então, você pega ali no mesmo no sul do Brasil, no Pampa, em outros lugares, né? Tem pastos plantados, mas é bem menor do que a área, por exemplo, que a gente tem colocado, principalmente na Amazônia. E essas áreas, elas requerem um manejo com fogo também. Mas é um fogo que, aonde, vamos dizer, essas áreas de pasto nativo, né, são áreas adaptadas ao fogo de forma mais frequente, né? Então, a gente tem uma diferença aí importante.
Mas eu me referia mais especificamente, não tem ficado claro, à questão financeira, à questão de ajuda financeira de países desenvolvidos, porque são países afetados pelas mudanças climáticas, são países que têm uma participação muito grande na produção dessas mudanças climáticas, e um argumento que muita gente diz é que há um cerceamento de atividade econômica. Digamos assim, muita gente ainda vê desmatamento como associado a desenvolvimento, etc. A ajuda que nós recebemos, ela é suficiente? É necessário que a gente tenha mais? Como é esse cenário hoje de participação global nesse processo de defesa da Amazônia?
Uma coisa é a gente falar de desmatamento, no fogo que finaliza o processo de desmatamento. E a outra coisa é a gente falar de manejo agropecuário, né? Eu estava falando ainda há pouco do manejo agropecuário, né? Então, na minha visão, o manejo agropecuário tem que virar. O manejo agropecuário, cada vez mais sem fogo, tem que virar uma meta para o governo brasileiro, né? Para investir realmente em práticas de produção pecuária sustentável, reduzindo o fogo da paisagem. Então, isso é uma coisa, né? E para isso necessita-se de incentivos. E o Brasil tem as condições de fornecer esse incentivo e universalizar esse incentivo. A outra coisa é o desmatamento, né? O desmatamento ele tem que ser reduzido ao máximo, né? E o desmatamento, sim, é a principal fonte de emissão de gases de efeito estufa do nosso país, né? O Brasil é o quinto maior emissor de gases de efeito estufa que causam, né, o aquecimento global, e o primeiro em que a emissão é floresta, é a queima de floresta, né? E, então, sim, recursos internacionais que possam vir a incentivar uma maior efetividade na agropecuária brasileira, né, que evite desmatar, em que dê à floresta um valor, o real valor que ela tem, né, é importante. Então, nesse caso, um financiamento global, enfim, e nacional mesmo, porque isso é uma questão também, né, de soberania nacional, é um recurso. As florestas brasileiras são um patrimônio nacional, né? Então, se a gente queima esse patrimônio, a gente está jogando fora aí várias oportunidades, né? Então, não só jogar esse peso para fora, mas também o Brasil tem que investir cada vez mais na conservação desse patrimônio riquíssimo que são as nossas florestas.
Agora, hoje, vamos ouvir a notícia hoje, um estudo do Serviço Copérnicos da União Europeia indicando que 2023 deve ser o ano mais quente em 125 mil anos. Ou seja, pré-glaciação. Nós estamos chegando num ponto sem retorno?
Olha, o ponto sem retorno global, né?
Exatamente.
Eu não sei se a gente está chegando nesse ponto. Ou não sei se a gente já está lá, porque eu acredito que o ponto não é um ponto, ele é um período, né? Infelizmente, talvez a gente só saiba disso no futuro, né? Que a gente vai identificar, olha, foi ali, mais ou menos. Então, eu realmente não sei dizer. O que eu sei dizer é que, empiricamente, o que a gente tem visto, né, ou que a gente tem visto, observado, é que, cada vez mais, temos vivido eventos extremos, né? Temos vivido... A Terra ela tem reagido de uma forma muito forte a esse aquecimento, né? E... Por exemplo, como eu falei, comecei aqui falando que estamos vivendo dois eventos climáticos extremos que normalmente não aconteciam no mesmo ano e não na mesma intensidade. Então, e a gente está vendo as consequências disso, né, de uma forma muito, muito drástica. E o pior é que esse não é o possível pior, né? Porque o El Niño ele ainda vai durar um pouco mais, e a AMO ela é um aquecimento chama multidecadal, né? Ou seja, é um aquecimento que ele chega numa década e ele fica. Tem anos que está mais quente, outros anos um pouco menos quente, mas fica mais quente normalmente. Então, com certeza, nós vamos viver ainda aí para o futuro vários eventos como esse, e concomitantes, e o que vai requerer uma estratégia de adaptação e um teste da resiliência, né? Resiliência não só dos ambientes, mas a resiliência social, econômica, né? Que são bem importantes.
Uhum. Agora, estou falando um pouco, os governos têm força para, se não impor, convencer dessa agenda, porque nós vemos os setores que fazem uso do fogo, os setores que fazem uso do desmatamento, têm uma influência política muito forte, têm um poder econômico muito forte. Qual a margem de manobra que existe para a implementação dessas práticas?
Infelizmente, esse setor ele ainda não conseguiu, uma parte do setor, né? Cada vez mais eu acho que isso vem ganhando força, mas infelizmente o setor como um todo ainda não percebeu os riscos que eles mesmos estão tendo, na realidade, não é vão ter, estão tendo, de perda de safra, né, de dificuldade de transportar a sua carga, e de dificuldade de transportar também os seus insumos, né, e, enfim, dificuldade de vender os seus produtos, porque aí vai ficar mais caro. Então, o setor ele precisa se engajar nesse processo. Porque realmente se engajando, a gente vai ter, eles assim, vão ter muitos ganhos, né? Uma situação de ganho-ganho. Porque hoje em dia, essa é uma questão, principalmente para as grandes empresas do agronegócio, né? A questão da sustentabilidade, ela é uma questão importante, né? No mundo, para os consumidores. Os consumidores hoje cada vez mais querem consumir produtos, né, que sejam de uma cadeia sem desmatamento, que sejam produzidos de forma sustentável. Então, essas empresas elas estão sendo cobradas, né? O que falta é engajar o restante da produção, vamos dizer, dos produtores brasileiros, né, que não estão totalmente associados a esse grande agronegócio. Então, eles precisam se engajar, porque no final eles vão ser os que mais vão sofrer. E um terceiro grupo dentro desse conjunto é um grupo que nem deveria ser considerado, né, pecuaristas ou agricultores, que é um grupo que especula com terras, né? Esse grupo é um grupo que está cometendo crimes, na realidade. Então, tem que se diferenciar esse grupo, né, que é um grupo que ocupa terra pública de forma indiscriminada, que vende madeira, né, que está ali associado ao garimpo, ao narcotráfico, e esse grupo tem se escondido atrás desse grupo de produtores rurais brasileiros. Então, a gente tem que fazer essa diferença, porque vamos dizer, essa contaminação desse grupo de criminosos dentro, né, do grupo de produtores do agronegócio brasileiro, tem feito com que o agronegócio tenha esse estigma, né? E isso precisa ser feito. Então, a consciência, você me perguntou, né? O que eles podem fazer, o que a gente pode fazer para conscientizar? É primeiro eles entenderem que a questão climática vai afetar todo mundo, está afetando todo mundo, eles já estão sofrendo com isso, né? E, em segundo lugar, eles precisam, realmente, a gente precisa separar o joio do trigo, para que eles possam sim bater no peito e dizer: a gente produz com sustentabilidade, por isso o nosso produto tem mais valor, né? E a gente está fazendo parte desse processo, que é conservar a Amazônia, que é um patrimônio brasileiro tão importante.
Finalmente, professor, nós vamos sediar uma COP, tá? O que é que nós temos para oferecer?
Olha, os números de redução do desmatamento são números já muito importantes, né? Você tem aí 6 meses de, ou 6 meses, 10 meses de governo, né? 10 meses de governo e uma redução de 40, mais de 40% nas taxas de, pelo menos nos alertas, né, de desmatamento, que é o que dá para a gente comparar. E então, isso já é um resultado importante. Vamos dizer, o desafio é como conseguir manter essas taxas, né, cada vez mais, menores e, ao mesmo tempo, engajar o setor em práticas sustentáveis. Então, eu acho que isso, se a Copa fosse hoje, isso seria um resultado importante. E é isso que o mundo espera do Brasil, porque, de fato, a principal fonte de emissão brasileira é o desmatamento. Agora, uma outra coisa importante é a questão da exploração de petróleo, né? Os combustíveis fósseis são a principal fonte poluidora de longe, de emissoras de gases de efeito estufa do mundo. Então, começar a explorar petróleo na Foz do Amazonas pode ser uma coisa que não vai contar positivamente para o Brasil. Até porque, vamos dizer que a exploração em si, né, se ela começar a ocorrer, ela vai demorar muito para se estabelecer. Então, e a gente espera que, a partir, pelo menos daqui a uma década, né, realmente os países entrem num processo de descarbonização e que usem cada vez menos a questão do combustível fóssil, né? E agora, claro, que a gente está vivendo uma guerra, duas guerras, na realidade. O mundo está vivendo duas guerras e isso muda um pouco o jogo, muda um pouco as prioridades, né? Só que a Terra, o planeta, ele não deixa por menos, né? Ele está avisando. E os custos econômicos, né? A quantidade de refugiados climáticos, né? São cada vez maiores. Então, a gente precisa olhar para isso.
Professora, muito obrigado. Agradeço muito a sua participação aqui. Vamos ver se essa mensagem, esse alerta, segue adiante e chega a quem precisa. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigada a você, Leonardo. Obrigado, ao meio.